Vou falar um pouquinho do Banco do Brasil, enfim, nossa atuação em infraestrutura e deixar mais tempo aí para o nosso debate aqui no painel. O Banco do Brasil é a maior instituição financeira da América Latina. Aqui no Brasil é um banco com mais de 1 trilhão de ativos, um foco bastante grande em crédito e que ocupa posições de liderança em vários mercados bastante importantes e que tem uma atuação como banco comercial, então tem uma atuação bastante ampla dentro da economia, que vai desde do atendimento a nós, né, nós, pessoas físicas, que depositamos nossos recursos lá e utilizamos os serviços. A quem ainda não tem conta no Banco do Brasil, recomendo que abram. Os nossos serviços melhoraram bastante nos últimos anos. E que vai até o financiamento a mega grupos empresariais, como é o caso do Odebrecht, passando também pela atuação e pelo apoio junto a governos, né? Na minha área, especificamente, que a área do banco fica dentro de uma unidade, que é o Banco de Investimento do Banco do Brasil, é a área que olha todos os projetos privados de investimento, sejam eles infraestrutura, indústria, agronegócio, enfim, o que for. E, nesse mercado, nós atuamos desde o assessoramento às aquelas empresas que querem participar, por exemplo, de um leilão de concessão ou de parceria público-privada, aconselhando, né, quanto ao melhor modelo de formatação do plano de negócios, como financiar o projeto, como se estruturar para dar a proposta no leilão, até depois montar toda a estratégia de financiamento, identificar as fontes de recursos, e a gente sempre tem no BNDES um parceiro extremamente importante nisso, até efetivamente participar como financiador. Aqui, a gente só identificando um pouco, né, o que são as fontes de recurso além de BNDES, mas acho que até o gancho do Dr. Marcelo Dourado aqui foi bastante importante, né? Esses fundos, os fundos constitucionais ou os fundos de desenvolvimento, cumprem também um papel muito importante nos projetos de investimento. E a gente tem, enfim, algumas alternativas, elas têm estágios de evolução diferentes dentro do sistema financeiro brasileiro, mas a gente tem uma crença muito forte de que essa combinação entre recursos de fontes como BNDES, fundos constitucionais e fundos de desenvolvimento, com o mercado de capitais, ela é fundamental para a gente ter uma massa de recurso maior, né, à disposição de financiamento desses projetos. E, conforme foi colocado aqui, a gente tem uma limitação pela taxa interna de poupança, mas acho que a chave aqui para a gente aumentar essa massa de recurso é encontrar os meios de direcionar, pelo menos, essa poupança interna um pouco mais para financiamento privado. E, com uma visão, acho que um pouco mais de médio prazo, a gente entende que vai ajudar também a fechar a conta a entrada do capital estrangeiro por outros canais, além dos quais ele já entra hoje na nossa economia. Então, acho que ter em mente que essa conjunção de recursos ajuda o desenvolvimento da infraestrutura é um aspecto fundamental para que a gente possa elevar esse volume de participação no investimento na formação de capital do país. Vou passar aqui. Aqui, acho que tem um instrumento que foi bastante interessante e tem sido utilizado na maioria dos projetos, é a debênture de infraestrutura que foi criada com a Lei 12.431. Né? Aqui nesse gráfico de pizza, a gente mostra qual que é o perfil dos fundos de investimento aqui no Brasil. Então, toda a indústria de fundo de investimento, que é aquele recurso da poupança interna, que é entregue na mão de um gestor, né, que é um asset, para aplicação em diversos títulos, aqui no Brasil ele é bastante concentrado em títulos de renda fixa, que são papéis de dívida. E, em sua maioria, são títulos de renda fixa do governo federal. Mas o que a gente tem percebido é que tem cada vez mais uma disposição maior desses gestores de fundo comprarem papéis de emissores privados, de empresas, inclusive de projetos. E a Lei 12.431, ela trouxe um avanço importante, né, por uma iniciativa do governo, que é o de dar um incentivo fiscal para a pessoa física que tem interesse de comprar diretamente ou via fundo de infraestrutura um desses títulos de dívida que seja atrelado à implantação de um projeto. E esse é um mercado que ele vem acontecendo, acho que tem o próprio BNDES tem sido um indutor importante no desenvolvimento desse mercado, e a nossa interação, né, de nós, bancos comerciais, com o BNDES para colocar esses papéis nos projetos tem ajudado bastante, e tem ainda, na nossa visão, um espaço bastante grande para que a gente utilize esses recursos, né? Então, acho que, concluindo aqui um pouco essa visão, eu acho que o pensamento que eu queria deixar aqui era um pouco por que o investimento, né, em infraestrutura ele tem tantas particularidades, ele gera tanta discussão a mais do que o investimento em outras atividades que são estritamente privadas, né? Então, acho que o primeiro fator ele é relativamente claro. A gente está sempre falando, quando está falando em infraestrutura, na operação de um serviço que é essencialmente público, e por isso ele opera via concessão de algum ente de governo. Ele necessariamente mobiliza uma quantidade grande de recursos, então ele é sempre produto de um esforço bastante bem coordenado e de diversos agentes para fazer com que aquilo aconteça. Essa coordenação de esforços ela é naturalmente complexa. E ele traz embutido uma questão que também é fundamental, que é a da modicidade tarifária. Porque quando você está numa atividade estritamente privada, como uma indústria, uma atividade comercial, a regra é que você controla um pouco se está existindo uma concorrência adequada naquele mercado, e aí a autoridade ela atua quando você vê regras que violam a concorrência. Mas é um ambiente naturalmente mais livre. Quando a gente fala de infraestrutura e traz a questão da modicidade tarifária, esse é um aspecto que ele é fundamental para que a infraestrutura funcione, porque ele é um preço importante para a economia, seja para a própria atividade empresarial, como, por exemplo, no preço do frete de um transporte de carga. Se ele for excessivamente oneroso, ele vai gerar um desequilíbrio de preços na economia, ou seja, naquilo que ele afeta diretamente a população, como o caso do preço de uma passagem de transporte público, que não pode ter um valor exagerado. Então, por isso, ele pressupõe uma interação e uma coordenação de longo prazo entre o operador privado e o governo, para que os objetivos, né, de todos os agentes dessa operação de infraestrutura, seja ela qual for, sejam atendidos, né? Os bancos, naturalmente, o que eles desejam é que os valores emprestados retornem no cronograma que foi pactuado. Os governos esperam que aquela infraestrutura seja prestada com qualidade e com preços adequados, e o operador privado ele espera ter de volta o retorno do seu capital próprio empregado. Como o Dr. Plínio bem comentou na questão que ele dirigiu aqui aos panelistas, de fato, ao longo do tempo, o ambiente muda. E como toda essa discussão ela é relativamente recente aqui no Brasil, nós estamos aprendendo a lidar com ela, como bem colocou o Márcio Zeraik aqui na visão do BNDES. Mas, naturalmente, acho que o que todos querem, o que todos devem buscar é a maturação, né, desse mercado, deve passar sempre pela preservação do equilíbrio do contrato. Então, ainda que ele precise ser rediscutido para incorporar alguma alteração substancial de tecnologia, de conjuntura ou do que quer que seja, acho que é sempre importante que o contrato seja equilibrado para que o espírito original que norteou, né, aquela contratação por aquelas partes no momento que a infraestrutura foi concebida, seja também preservado. Bom, só para finalizar, aqui são alguns exemplos de operações que o Banco do Brasil atuou como assessor de companhias e que levaram ao financiamento de projetos que a gente julga importantes. E reforçando aqui que infraestrutura, na visão estratégica do Banco do Brasil, é alguma coisa extremamente importante. Uma boa parte da nossa, da nossa visão estratégica de futuro para atuação em crédito é de apoiar fortemente a infraestrutura, seja repassando recurso de fundos ou de BNDES, seja atuando com empréstimos de curto prazo para as fases iniciais, seja provendo garantias, seja assessorando empresas, ou seja estruturando debêntures de infraestrutura ou outras linhas de financiamento complementares. E acho que a grande contribuição que os bancos comerciais podem dar para esse mercado é trazer criatividade para que a gente consiga lidar dentro daquelas características do que a economia brasileira permitem, que a gente consiga trazer soluções novas, produtos novos, novas formas de financiar, que ajudem a gente a mobilizar recursos maiores para a implantação de toda essa infraestrutura. Obrigado.